equivocado. Bom, e nós vamos começar as nossas reportagens exatamente com esse tema. A Rani Veloso, lá de Brasília, acompanha os desdobramentos do que acabou virando uma crise diplomática entre o Brasil e o governo da Argentina, entre o governo brasileiro e o governo da Argentina. Rani Veloso.
Boa tarde, Sartenberg, a você, a Cássia, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, inclusive com falas duras. O ministro da Fazenda, por exemplo, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou a participação dele, de aliados também, de outros governos, como de Donald Trump, na política brasileira, como uma interferência externa indevida e absurda. A fala à Rádio Jornal de Pernambuco, na manhã de hoje, ocorreu após a vinda de Milei ao Brasil. No sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, Milei disse que Lula agravou o risco de crise da dívida por falta de ajuste fiscal. Chamou o presidente brasileiro de lixo socialista e presidiário, além de também ter proferido palavras contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, chamando-o de lixo careca, após ter tido um pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro negado. Durigan rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira, destacando que os índices de inflação e dívida pública da Argentina são mais elevados que o do Brasil.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
Segundo o jornal argentino La Nación, o governo da Argentina não se retratará e descartou qualquer pedido oficial de desculpas ao presidente Lula pelas declarações de Milei. Ontem, em entrevista à rádio Mitre, o presidente argentino, sem mostrar provas, voltou a atacar e acusou o governo brasileiro de financiar 25% de uma suposta campanha anti-argentina na Copa, além de interferir na política interna do país. Milei acusou Lula de enviar consultores ligados ao PT para auxiliar a campanha presidencial de Sérgio Massa em 2023. O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticou também duramente a postura de Milei, classificando-o como vergonha alheia e afirmando que o presidente não representa o sentimento do povo argentino. Em resposta às declarações de Milei, o Itamaraty convocou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli, que já chegou em solo brasileiro. A reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve ocorrer até quarta-feira. Na diplomacia, a convocação de um embaixador em missão ao exterior, de volta ao país, é considerada um gesto duro de descontentamento. Além disso, o Itamaraty convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir repulsa e mal-estar do governo brasileiro e cobrar explicações sobre as falas de Milei enquanto passou pelo Brasil. Em nota, o Itamaraty classificou o episódio como sem precedentes e lamentável. Em entrevista à TV Globo, o ministro das Relações Exteriores disse que a declaração de Milei é grave e inaceitável.
As declarações do presidente da Argentina foram muito graves e foram muito mal recebidas. Eu não conheço nenhum precedente com este nível de gravidade, da forma que foi. Eu, pessoalmente, recebi o embaixador Daniel Raimondi para transmitir a ele o mal-estar e o desagrado do governo brasileiro com o fato ocorrido no dia de ontem em São Paulo. Eu transmiti a ele a reação e como foi recebida essa passagem do presidente da Argentina e pedi a ele, então, que transmitisse ao governo argentino e que pedia comentários e explicações.
Ainda no discurso em São Paulo, a gente lembra que Milei também associou a candidatura de Flávio Bolsonaro a uma onda azul de políticos da direita na América Latina. E apesar da convocação do embaixador em Buenos Aires, o Itamaraty, de acordo com fontes que confirmaram a CBN, descarta neste momento medidas diplomáticas mais duras, como, por exemplo, a retirada da representação brasileira da Argentina. Sardenberg.
Muito obrigado. A informação da Rani Veloso. O fato é o seguinte: há uma óbvia divergência entre os dois e o Lula claramente apoiou a candidatura do Sérgio Massa contra o Javier Milei. O que aconteceu de fato novo é que essas declarações do Milei são absolutamente inaceitáveis, né? Quer dizer, você pode manifestar opiniões políticas, pode fazer críticas, etc., mas partir para um tipo de xingamento desse tipo não é possível. Não é uma coisa de chefe de Estado com relação a outro chefe de Estado. E o que atrapalha muito nessa história toda, o que é de lamentar, é que Brasil e Argentina têm amplas e sólidas históricas relações econômicas e diplomáticas, que agora estão sendo relações que estão sendo agora perturbadas por essa divergência política entre os dois presidentes. Bom, teve a convenção que indicou o presidente, a candidata a presidente, o Flávio Bolsonaro, mas houve outras convenções também, convenções nacionais e estaduais. Houve a convenção que indicou, do PSD, que indicou o Ronaldo Caiado, hoje tem a convenção indicando o Zema, candidato a presidente pelo Novo. Houve lançamento de candidaturas estaduais, como a do Haddad aqui em São Paulo, como a do Eduardo Paes do Rio de Janeiro, e enfim, as movimentações políticas para a eleição estão se intensificando, porque as convenções têm que ser feitas até o dia 5 de agosto. Então, nós teremos também reportagens aqui sobre essas convenções do fim de semana e as convenções de hoje. E agora, Cássia?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 6440.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil. Momento da Política, com Merval Pereira.
E aí, Merval?
Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Merval, a gente estava comentando aqui na abertura do programa, é verdade que o Lula é aliado dos adversários do Milei, aliado lá do peronismo, da esquerda argentina, da Cristina Kirchner, do Sérgio Massa e tal, que ajudou a campanha dos adversários do Milei, mas o Milei não podia falar do jeito que falou, né?
Não, claro que não. É completamente inapropriado, né? O
presidente da República,
o linguajar, né? O linguajar dele e o comportamento dele, né? No palco, realmente é uma pessoa que não tem noção dos limites, né? Da presidência, não agrada um grupo grande de argentinos ainda, né? Mas é muito inapropriado o que ele fez. E por mais que ele não goste do ministro Alexandre de Moraes, ele não pode se referir a ele como fez. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, não pode ser tratado dessa maneira. E eu acho que, além do mais, há um erro estratégico grande no convite do Milei para participar da festa, né? De lançamento do Flávio. Porque se é verdade que o Flávio quer ser apoiado e abraçado pela direita internacional, é verdade também que a Argentina não é um dos principais, como é que eu diria, dos preferidos da opinião pública brasileira, ainda mais depois da Copa do Mundo, depois de tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Não acho que foi o time correto, não, para uma campanha eleitoral popular, né? Acho que a atitude do Milei foi uma atitude de líder populista, né? Mas ele não representa no Brasil uma presidência que é respeitada e admirada. Não existe essa ligação política entre Brasil e Argentina. Ao contrário, existe uma retração, existe uma competição, né?
Isso.
Que não sei se ajuda muito o Flávio, não.
Ele disse, entre outras coisas, aí já fora da falando dessa divergência Brasil-Argentina, ele falou que houve o Brasil participou de uma campanha contra a Argentina na Copa do Mundo.
Com financiamento, inclusive, de parte dessa campanha.
É. A gente pode ter torcido contra a Argentina.
Mas foi o máximo, né?
Ninguém ajudou nada, não. Né?
Realmente, essa conspiração, né? A ideia de conspiração está sempre embutida nessa direita internacional, né? Estão sempre em busca de alguma explicação para os acontecimentos. Não acredito em coisas espontâneas, mas esse caso da Argentina no futebol com o Brasil é muito espontâneo, não tem nada de organizado, não tem nada de combinado, não.
Exato. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã.
Até amanhã, Sandomir.
Olha aqui, Cássio, eu havia dito que o Brasil tem uma relação comercial e econômica com a Argentina muito intensa, e essa relação ela aumentou no ano passado, de 25 para 24, aumentou essa relação. Em 24, a relação, o comércio total entre exportações e exportações, né, o comércio total entre Brasil e Argentina somou 27 bilhões e 400 milhões de dólares. Em 95, passou de 31 bilhões. Comércio Brasil-Argentina, quer dizer, o que a gente exporta mais do que a gente importa, deu 31 bilhões de reais. O Brasil exporta principalmente veículos, automóveis, e aí autopeça, caminhões, etc. E basicamente isso, a grande exportação do Brasil é de automóveis, peças e caminhões. E agora, hein?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil.
Mecânico Amigo, quem é dono de oficina sabe, os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
um negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Darío Durigán, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como interferência externa indevida e absurda a participação do argentino na política brasileira. No sábado, Milei xingou o presidente Lula de lixo socialista e presidiário na convenção do PL, que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, Durigán também rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira e afirmou que os índices de inflação e dívida pública da Argentina são mais elevados que os números do Brasil. 13 integrantes da torcida organizada Máfia Azul do Cruzeiro foram presos em Belo Horizonte. Eles são suspeitos de preparar uma emboscada contra um ônibus com torcedores do Botafogo após o jogo de ontem entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar encontrou pedras e bastões com os homens. Em campo, o Botafogo venceu por 1-0. A fase de depoimentos de um julgamento contra a Meta começa hoje no Tennessee. Movida pelo Estado americano, a ação é o processo mais avançado entre milhares que tentam responsabilizar as Big Techs por danos à saúde mental de adolescentes. Uma das plataformas de propriedade do grupo, o Instagram, é acusado de violar a lei de proteção ao consumidor ao viciar e prejudicar principalmente o público jovem. O julgamento pode durar até 7 semanas. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,51% aos 174.805 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,31%, negociado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,80, elevação de 0,47%. No horário de Brasília, meio-dia e 31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão.
Miriam.
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miriam.
Presidente Lula conversou por telefone ontem à noite com o presidente da China, Xi Jinping, e discutiram o acordo Mercosul-China, a tentativa aqui do Brasil de abrir outro, enfim, de aprofundar outras relações comerciais. E também o Xi Jinping apoiou o Brasil no que ele chamou de rejeição a intervenções, interferências externas. É o Trump, né?
Pois é, e esse é um momento interessante, né, da conversa dos dois, porque de um lado você tem uma escalada do governo Trump contra o Brasil, assim, essas tarifas da semana passada foram contra inúmeros países, mas o Brasil é mais uma tarifa, né? Mais uma tarifa que já se soma a outras sobretaxas. Então, vai ter produto brasileiro pagando 50% para entrar no mercado americano. Isso é de um lado, quer dizer, as hostilidades em relação, na pauta comercial são cada vez maiores, mas não só, né? Essa tentativa de vir dois enviados do governo, de uma forma assim meio nebulosa, que viriam como observadores de eleição, que é normal ter observadores internacionais no processo eleitoral, mas eles vêm para questionar o processo eleitoral, isso depois da reunião de Flávio Bolsonaro com embaixadores, para, de novo, levantar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre a segurança das urnas. Então, isso já é um problema grande. Mas isso justificaria essa conversa. Mas, além disso, tem uma outra complicação, porque essa conversa e essa conversa sobre negociação entre Mercosul e China, um acordo entre Mercosul e China, acontece no momento mais alto da tensão entre Brasil e Argentina, por causa da vinda do presidente Javier Milei ao Brasil. Conversei mais cedo isso com Milton e Cássia, e ele quebrou todos os protocolos de diplomacia, né, o Milei, ao vir sem informar o governo, que estava vindo, não era, era uma viagem que não era viagem oficial, ele pode vir, mas como ele é um chefe de Estado, deveria comunicar ao Itamaraty, não comunica, vem e é recebido por São Paulo, pelo governador de São Paulo, como se São Paulo fosse um estado à parte e não um estado federado do Brasil. E aí, no palanque, ele ofende o presidente, o Lula, ofende o ministro e faz todo, de novo, levanta dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Então, a atenção chegou no máximo, chamaram o embaixador Júlio Bittelli de volta ao Brasil. Então, nesse momento, não tem diálogo entre os dois países, eles estão com relações normais e tal, mas não exatamente normais. Quando você chama o embaixador, é um sinal muito forte de desagrado, né? E nesse momento, ele conversa com Xi Jinping. Aí você pode falar, mas então a conversa foi perdida? Não foi perdida. Primeiro, porque tem muita coisa para conversar entre Brasil e China. A relação entre Brasil e China é intensa, tem muitas questões. E esse episódio da crise com a Argentina pode ser superado pela diplomacia. Mas está certo retomar, ficar sempre em contato com todos os países e procurar alternativas ao mercado americano cada vez mais fechado para todo mundo, né? E muito fechado para o Brasil, porque no Brasil tem um componente político-eleitoral da tentativa do governo Trump de interferir no processo eleitoral brasileiro. Cássia e Sardenberg.
Miriam Leitão, muitíssimo obrigado, Miriam. Bem-vindo das férias.
Obrigada.
Bem-vinda das férias e até amanhã. Agora trabalho direto, porque vai ter muito assunto aí. Tem as convenções, eleições.
Vai ter muito serviço esse ano, sim, Sardenberg. Então, prazer em voltar a falar com você e com os nossos ouvintes do CBN Brasil. Até amanhã, Cássia.
Até amanhã,
Sardenberg.
Bom, Cássia, e nesse mesmo objetivo de, enfim, acertar, de desenvolver o comércio com outros países, o presidente Lula está recebendo hoje o presidente da Coreia do Sul.
Exatamente, ele recebe hoje o presidente Lee Jae-myung, que faz uma visita oficial ao Brasil. E esse encontro, Carlos Alberto, ocorre cerca de 5 meses depois de Lula ter viajado para a Coreia do Sul. Em fevereiro, o presidente fez a terceira visita à Coreia, as anteriores foram em 2005 e 2010. A visita deste ano, no entanto, foi a primeira com status de visita de Estado, reservada a compromissos de maior relevância política, econômica e diplomática entre as duas nações. Primeira-dama da Coreia do Sul também vai vir ao Brasil. Ela deve cumprir uma agenda cultural aqui em São Paulo. Empresários sul-coreanos também estarão no Brasil para compromissos empresariais. Essa visita acontece em um momento em que o governo brasileiro está tentando avaliar os impactos do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos sobre os nossos produtos e, como você disse, ampliar parcerias comerciais com outros países. Uhum. E o que deve ser discutido? Minerais críticos, terras raras, devem estar entre os temas abordados durante esse encontro. Lembrando que os dois países, Brasil e Coreia do Sul, assinaram acordos a respeito deste tema durante a viagem do Lula no mês de fevereiro. O governo brasileiro também quer ampliar o acesso de produtos agropecuários brasileiros ao mercado sul-coreano, incluindo a abertura de mercado para a carne bovina. Também estão na pauta acordos na área de educação e cinema e um possível acordo entre Mercosul e Coreia do Sul, que agora também pode ter sofrido algum tipo de impacto a partir do que houve com a visita do Milei aqui, né?
O Mercosul está parado, né? Não vai poder sair durante esse período, momento, com presidentes com tantas divergências. Os dois maiores países do Mercosul, as duas maiores economias do Mercosul, são Brasil e Argentina. Com os dois presidentes nesse nível de desentendimento, parece claro que não vai sair nada de acordo do Mercosul com algum outro país, inclusive porque o Milei coloca como prioridade dele um acordo com os Estados Unidos, exatamente um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, essa é a situação atual. E o Brasil tem um comércio forte com a Coreia do Sul, importa automóveis, por exemplo, da Coreia do Sul, e é exportador para lá também. Bom, intervalo agora,
cara. E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Brasil.
Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do programa espacial brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na cúpula do planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2:30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na cúpula do planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas, para a CBN.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com o Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. O tempo foi passando e para muita gente o dinheiro foi indo junto e aquela meta de juntar dinheiro parece mais distante. Mas ainda dá tempo de se organizar. Que tal relembrar algumas dicas do que eu já trouxe aqui? Primeira dica, usar aquela regra dos 50-30-20. Essa é uma ótima forma de organizar o seu orçamento para evitar gastos exagerados. A ideia é separar 50% do seu salário para os gastos essenciais, 30% para as suas compras de lazer e os 20% que sobram você usa para investir ou quitar suas dívidas. Mais uma sugestão, revisa os seus gastos e corta tudo aquilo que você não está usando. Isso acontece muito com assinaturas de streaming. Agora, se você estiver precisando de uma ajudinha com as contas que não param de chegar, o PicPay oferece o parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para conseguir um tempinho a mais para se organizar, sem deixar de pagar as contas em dia. Lembrando que esse serviço também está disponível para empreendedores no app PicPay Empresas. Essas foram minhas dicas de hoje. Amanhã eu volto com mais. Ah, e não esquece de mandar a sua dúvida ou sugestão para o edasuaconta@picpay.com.
CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.
Conosco aqui no estúdio a Estela Campos, que é editora de carreira do Valor Econômico e que vai nos dizer quem é o entrevistado desta semana do CBN Professional. Estela.
Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Então, essa semana eu e o Thiago Barbosa, a gente entrevistou a Tatiana Pimenta. Ela é a CEO da Vitude. A Vitude é uma plataforma que faz atende empresas com terapia online, né? E ela conta toda como ela montou esse negócio. Ela era uma engenheira, fazia, enfim, carreira na construção. E por conta de problemas pessoais, o pai ficou doente. Ela estava numa transição de trabalho e ela vislumbrou antes da pandemia que essa questão das consultas online era uma coisa importante. Eles moravam no Mato Grosso, tinha toda uma história. E aí o que, que ela fez? Começou a se inteirar, né, com as startups, descobriu que saúde mental era uma coisa que era um pouco menos complicado em termos de regulamentação, não tinha sido regulamentada ainda, né, terapia online. Enfim, foi atrás de investidor, 500 mil pessoas até conseguiu o primeiro investimento, conseguiu, falou, e montou um negócio que depois explodiu, né? Aí ela já tinha alguns investidores, ela acabou escalando isso porque chegou na pandemia, isso virou esse mercado começou a andar, né? Aí ela não era mais sozinha, mas ela, né, antecipou esse momento, né? E é muito interessante, ela conta toda essa saga ali, porque quando ela estava lá, né, nas primeiras rodadas de investimento e tal, era uma coisa que ninguém ainda achava que ia dar certo, né? E hoje é uma coisa que a gente já incorporou depois, né, essa coisa de atendimento online e tal. E agora a gente tem, né, N1, R1, né, as empresas olhando mais para isso, ela atende bastante empresas corporativas, né? E as empresas estão tendo que se mexer nessa saúde mental, não é mais um tabu, né, hoje em dia, né? Então,
então a Vitude, ela é uma plataforma de terapia online, quer dizer, ela oferece serviços às empresas.
Isso, para as empresas.
E voltada para programas de saúde mental.
Exato. Saúde mental, bem-estar, né? Então, ela cresceu bastante nesse... No começo, ela fazia uma coisa um a um, né? Ela conectava o psicólogo, viu que isso não dava certo. Aí ela começou a vislumbrar que as empresas tinham esse problema. Então, ela começou a fazer esse né, o B2B ali e acabou dando certo.
Dando certo. Separamos um trecho da fala dela?
Separamos. Eu lembro que eu fiquei super chateada nesse último bate-papo. E nesse surgiu o tipo, você está muito engajada, quer realmente, né, construir alguma coisa, e veio a fala, você já pensou em começar por uma área que não precisa do contato, ou que não precisa de nenhum grande exame? Aí eu, mas que área seria essa, né? Falou, dentro da medicina, a psiquiatria é uma dessas áreas, mas a nossa sugestão seria na própria psicologia, né, que talvez você tenha menos barreiras e a gente acredita que já tem uma regulamentação lá. E aí... caiu a ficha, porque eu já tinha tido depressão. Então, tinha algumas coisas que quando aquela mensagem veio... Nossa, foi uma eureka, assim, como que eu nunca pensei nisso antes, assim?
É isso.
Tá certo. E está no ar?
Está no ar. Só ir lá nos streamings, também no YouTube da CBN, do Valor. Só procurar que acha.
Tá certo. CBN Professional, muito obrigado. Estela Campos, editora de carreira do Valor Econômico.
Obrigada.
Até Estela. Mais, Estela.
Até mais.
Até segunda. E agora, Cássio?
Agora nós temos a informação chegando da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Na sexta-feira, a cidade foi fortemente afetada por um temporal com muito vento. Causou bastante destruição, queda de árvores, desabamento, houve inclusive uma vítima. E o Roger Senna, ele está acompanhando como está a situação na cidade nesse comecinho de semana. Boa tarde para você, Roger.
Oi, Cássia. Boa tarde a você, ao Sardenberg e a todos. Ribeirão Preto e outras cidades aqui da região começaram esta segunda-feira, essa semana, tentando se recuperar dos estragos provocados pelo temporal da última sexta. Ribeirão Preto já conseguiu restabelecer parte dos serviços, mas ainda tem, por exemplo, interferências em salas de aula. São 14 escolas fechadas, impactando 5 mil alunos da rede pública que não vão às aulas hoje por conta dos estragos. A prefeitura diz que faz um mapeamento, um levantamento de todas as unidades afetadas para definir as prioridades de restauro. São mais de 250 árvores também que caíram na sexta-feira e que são retiradas hoje pela Secretaria de Infraestrutura. No Hospital das Clínicas, Unidade de Emergência e HC Campus, os atendimentos voltaram à sua normalidade nesta segunda-feira, com avisos também aos pacientes. No caso da energia elétrica, a Companhia de Energia divulgou um balanço que ainda tem pouco mais de 1.200 imóveis sem energia elétrica, mas isso não representa nem 0,5% dos usuários. Em Guariba, aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto, são quase 4 mil clientes em processo ainda de restabelecimento de energia. Guariba continua sendo a cidade mais afetada, com boa parte, então, da população ali sem energia, as aulas foram suspensas pelo menos até quarta-feira e 70% das casas danificadas. A afirmação foi dada pela Prefeitura. O prefeito veio a Ribeirão Preto participar das coletivas no fim de semana, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O prefeito chegou a se emocionar descrevendo um cenário de destruição na cidade, falando que vai demorar ainda dois anos e meio para reconstruir tudo, a um custo de cerca de 50 milhões de reais, e que nesse momento é um sentimento de impotência por causa da destruição, quando ele pedia ajuda ao governo do estado e ao governo federal. Em Taquaritinga, a prefeitura disse que precisou montar um abrigo para cerca de 200 moradores, que teve perdas de equipamentos públicos também. Então são escolas que viraram cozinhas-piloto para poder fornecer alimentos para os moradores em situação de vulnerabilidade, aqueles que perderam tudo, alimentos, não só por causa da energia, por causa das árvores que caíram também. Então ainda é um cenário de reconstrução sem prazo definido para que tudo isso aconteça, não só em Ribeirão, como nas cidades da região também, Cássio.
Muito obrigada. A informação do Regis Sena falando ainda das consequências do temporal que nós tivemos na sexta-feira para a cidade de Ribeirão Preto.
Bom, e agora vamos com a Ana Luísa Bessa aqui do nosso estúdio, da nossa redação, que tem as atualizações sobre a situação da guerra no Oriente Médio. Ana Luísa.
Sardenberg, Cássia e você ouvinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira ao site norte-americano Axios que decidiu suspender os ataques ao Irã para dar mais uma chance às negociações, mas disse que pode ordenar a retomada de uma ação militar mais forte se a diplomacia fracassar. Ao ser questionado sobre quanto tempo estava disposto a dar à diplomacia, ele respondeu que não muito tempo. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do regime iraniano disse que o Irã e os Estados Unidos deram uma pausa na troca de ataques, mas não há negociações de paz em andamento. Após a terceira noite consecutiva sem ataques americanos ao território, o Irã anunciou que também suspendeu os bombardeios de retaliação contra países vizinhos, que são ali aliados dos Estados Unidos. Apesar da trégua não oficial, nas últimas 24 horas, Sardenberg, 6 navios que tentaram cruzar o Estreito de Hormuz foram impedidos pela Guarda Revolucionária do Irã, foi o que reportou a TV estatal iraniana. E um dia antes, mais 4 também foram detidos. Em meio à guerra no Oriente Médio, os países do Golfo Pérsico realizam nesta semana exercícios militares com o objetivo de reforçar a integração na defesa, segundo o governo do Bahrein. O Ministério da Defesa do Bahrein também afirmou em comunicado que os exercícios militares estão previstos para os próximos 2 dias e terão a participação das Forças Armadas dos países do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico, que tem Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Omã como membros. Agora, no campo econômico, o petróleo tipo Brent vale US$ 86, em queda de 5%. E ainda falando do Oriente Médio, Sardenberg e Cássia, nesta segunda, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inicia uma viagem aos Estados Unidos. Ele tem uma visita planejada à Casa Branca nesta terça e, em entrevista à Fox News, Netanyahu declarou que não é contra o diálogo, mas que apoia plenamente os esforços de Trump para deter o programa nuclear iraniano. Volto com vocês.
Muito obrigado. Essa informação, perdão, a informação da Ana Luísa Bessa. Acrescento aqui, o setor do comércio externo no Brasil, exportadores e importadores, estão relatando que o custo do frete aumentou. O custo do frete internacional aumentou muito por conta das incertezas ali na região do Golfo Pérsico e também agora da região do Mar Vermelho, e com essa incerteza sobre a continuidade ou não da guerra. Então, o frete aumentou muito. Então, isso se encarece o preço, por exemplo, de tudo que o Brasil importa e o que exporta ali para a região, né? E, sobretudo, para o que o Brasil importa. Então, tem a preocupação de que esses custos acabem passando para a inflação aqui no Brasil. Quanto aos Estados Unidos, parece, o Trump havia dito antes dessa afirmação que ele tinha desistido das negociações de paz e que ia ampliar a guerra. Agora, hoje, ele disse o contrário, né? Que estava suspendendo os ataques para apostar na negociação. Então, são comentários completamente diferentes de um dia para o outro. E, de outro lado, especialistas internacionais têm dito que há um conflito dentro do Irã entre o governo civil e a guarda revolucionária. Que o governo civil estaria interessado em fazer o acordo, fazer a negociação, mas que a guarda revolucionária, que detém o poder de fato e o poder bélico de fato, ela está interessada em ampliar o conflito e então fica essa situação. Faz-se um acerto, um negócio com os membros do governo civil, mas a guarda revolucionária do Irã não respeita e continua com seus ataques. Então é uma situação instável, desequilibrada e muito difícil de solucionar. Ou seja, o Trump não consegue um modo de sair da guerra, que ele sair mais ou menos da guerra que ele provocou. Ana Luísa, obrigado e até.
E agora, hein?
Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
Ó o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz. Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Os presidentes Lula e Xi Jinping da China conversaram por mais de uma hora por telefone na noite de domingo. O chinês disse a Lula que apoia o Brasil no caso das interferências estrangeiras em assuntos internos. Eles também concordaram em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e o país da Ásia. Lula e Xi Jinping destacaram os bons resultados do comércio bilateral entre as duas nações e reforçaram a intenção de ampliar parcerias em áreas como inteligência artificial, satélites, minerais críticos e comércio de fertilizantes. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para chuvas fortes com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre, de acordo com a Climatempo. O velório do ex-ministro do STF, Otávio Galotti, vai até às 16h no Salão Branco da Corte. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Ele morreu aos 95 anos, no domingo. A causa da morte não foi divulgada. Galotti integrou o Supremo entre os anos de 1984 e 2000 e presidiu o STF de 1993 a 1995. O presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que o ex-ministro deixou marcas permanentes no fortalecimento das instituições democráticas do país. O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém foram reconhecidos como Patrimônio Cultural do Mundo, de acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Desde 1960, os dois teatros são tombados pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.
Rosana.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Rosana.
Na semana passada, a gente noticiou que uma lei nacional, uma lei brasileira, proibiu aqui no Brasil a produção e comercialização do foie gras. É uma iguaria... Parece até que é assim um patrimônio da gastronomia francesa, né? Então, essa legislação aqui no Brasil provocou reações, né?
Está uma polêmica danada, viu, Sardenberg? Os ambientalistas estão comemorando, mas os produtores franceses estão bastante irritados porque não vão mais poder exportar o foie gras para o Brasil. E muitos chefes de cozinha aqui do país também não gostaram nada de saber que vão ter que retirar o foie gras do cardápio. Só para refrescar a memória aqui do nosso ouvinte, o foie gras é uma iguaria produzida a partir do fígado do pato ou do ganso. É um alimento bem cremoso, tem um sabor bem intenso. Ele é normalmente servido como entrada nos restaurantes de luxo e não sai por menos de R$250. O problema é que, para produzir o foie gras, o pato ou o ganso é submetido a uma alimentação forçada, que, na visão das organizações de proteção animal, provoca muito sofrimento nas aves. O que é que eles fazem? Eles introduzem um tubo no esôfago do bicho e, durante 2 ou 3 semanas, ele recebe 3 vezes ao dia uma grande quantidade de milho, que aumenta em até 10 vezes o tamanho do fígado e acumula muita gordura ali. É justamente esse fígado hipertrofiado e gorduroso que dá origem ao foie gras. Não é à toa que foie gras, em francês, significa fígado gordo. Agora, os produtores franceses parecem que não se incomodam muito com esse método, não. Eles argumentam que o foie gras não pode ser proibido porque seria um ataque a uma tradição centenária. Afinal, ele é um patrimônio cultural e gastronômico da França. Inclusive, esses produtores estão pedindo intervenção diplomática para barrar a lei.